Vamos abrir a sexta audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto da prestação de conta do segundo semestre de 2009 da Secretaria de Educação. Está aqui a secretária de Educação e a sua diretoria, seus componentes lá da pasta. E peço a ela que possa, a hora que ela quiser, ela possa entrar no plenário. A gente tem aqui 20 minutos, mas pode ser prorrogado por mais 10, se puder fazer.
Pode começar?
Pode, pode.
Então, boa noite a todos. A Secretaria de Educação, viemos apresentar aqui o nosso trabalho que foi realizado de agosto a dezembro de 2009. Pode passar. Nós contamos com a equipe dos diretores, nós temos 5 diretorias. A gente está colocando ali a biblioteca pública na dimensão de diretoria, apesar de que o diretor da biblioteca, ele é um assessor. Pode passar. Aí o objetivo da secretaria, que está em todas as leis da prefeitura, que é coordenar, formular e executar a política educacional do município, visando o direito à educação básica. Pode passar. Isso. E, ano passado, nós elegemos 4 metas, 4 grandes metas, que são a melhoria da qualidade de ensino e com ênfase na leitura e na escrita. Então, toda criança lendo e escrevendo aos 8 anos, que vai garantir o sucesso escolar. Os profissionais da educação incentivados por carreira, que privilegiam o mérito, a elevação do padrão de qualidade da rede escolar e ampliação de oportunidades de acesso à educação para todos. Essas são as metas que nós elegemos. Pode passar, por exemplo. Bom, para cumprir essas metas, nós temos as diversas ações prioritárias. Deixa eu ver que eu ainda não arrumei agora deu, porque a Roberta... as nossas ações, elas estão focadas aqui... gente, adoro essa. Nossas ações estão todas focadas aqui no acompanhamento das metas do Plano Municipal Decenal de Educação e no PARC, Plano de Ações Articuladas com o Ministério da Educação, que é através do PARC que nós estamos podendo participar de todos os programas do Ministério da Educação. Para cumprir, nós temos as ações prioritárias da Secretaria de Educação. São... intervenção pedagógica em tempo real, melhoria da qualidade dos prédios escolares, implantação de normas para composição de quadro de pessoal das unidades, implantação de normas com padrões definidos para materiais e equipamentos, implantação da rede escolar informatizada, elaboração e implantação do currículo da rede municipal, organização do atendimento na rede municipal e melhoria da atuação dos conselhos. Nós trabalhamos com 3 conselhos. E faz parte, que permeia todas essas ações, as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, são as ações do PDE, que nós trabalhamos no segundo semestre com a montagem dos projetos das escolas, a biblioteca pública que trabalha e as ações da Casa do Professor. Agora, por favor, você clica na intervenção pedagógica, por favor. Na ação prioritária intervenção pedagógica é que nós temos mais ações. Nós temos uma ação que é o acompanhamento das unidades escolares. Nós realizamos visitas periódicas às escolas, com as 33 escolas e as 16 creches aqui incluídas, faltou 16 creches. Avaliação e intervenção de queixas escolares, um trabalho coordenado pela nossa psicóloga. Foram 6 encontros. Reuniões periódicas com diretores, no segundo semestre foram 5 encontros. Reuniões periódicas com os pedagogos da rede, foram 7 encontros. Projeto, em outras palavras, que é o projeto que a psicóloga vai com a comissão do CAPES e ouvir as escolas, ouvir as dificuldades, foram 6 encontros. Aliás, outras palavras, as pessoas vêm para participar com a psicóloga. Isso. Nós tivemos as avaliações externas, são promovidas pelo governo federal e o governo estadual. A Provinha Brasil, que é para alfabetização, ela não, No caso do governo federal, ele manda a prova, manda todas as a metodologia de aplicação, e o próprio professor regente aplica, corrige e faz a discussão dos resultados para replanejar suas ações. A Prova Brasil, em novembro, foi aplicada a Prova Brasil em português e matemática para o quinto ano e o nono ano, nas turmas que tivessem no mínimo 20 alunos. Ainda não tivemos os resultados, que vai ser calculado o novo IDEB do município. O CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação, ano passado também avaliou o quinto ano, também foi em novembro, né, Sheila? Novembro. Quinto ano, nono ano e o ensino médio que nós não temos. CIMAV é o Sistema Mineiro de Avaliação Escolar. E no CIMAV ele tem vários itens. Tem o PROALFA, que é a avaliação da alfabetização, tem o PROEB, na realidade é o PROEB, que é a avaliação do quinto, das séries finais do ciclo, né? Quinto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio.
Esse ainda não tem resultado, não?
Esse ainda não chegou a resultado também, não. Só chegou o Grêmio. E nós tivemos uma preparação para a aplicação da Prova Brasil, que foi uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto. Nós fizemos duas oficinas com os professores de língua portuguesa e de matemática do quinto e do nono ano, exatamente as turmas que iam fazer as provas. Foi uma oficina de 8 horas, onde foi debatido os descritores. E no segundo semestre, já no final do ano, nós recebemos... A próxima aí. É isso. Nós recebemos a avaliação. Esse aí é o nosso grande resultado. Acho que isso aqui é o que a gente está mostrando, o resultado de várias ações. Em 2006, a PROALFA é a avaliação da alfabetização. Quem faz essa prova são os alunos de 8 anos, que estão com 3 anos de escolaridade. 9 anos.
Terceiro
ano, né? 9 anos. Quer dizer, deveriam estar alfabetizados. Em 2006, nós estávamos com a proficiência de 456,6, ou seja, nós estávamos em baixo desempenho, muito limiar aqui no baixo desempenho. Em 2007, nós tivemos um crescimento, em 2008, continuamos a crescer. A gente pensa assim, nossa, crescer daqui para aqui é realmente, não digo mais fácil, mas são ações mais visíveis. Quando você chega aqui, que você vai crescer esse ponto aqui, ou mais um pontinho aqui, é muito trabalho aqui, tá? Então, o último resultado, que foi o de 2009, nós passamos para o resultado recomendável, ainda no limite, né? Mas isso aqui é um grande crescimento na alfabetização, nós esperamos que... Está melhorando, isso é muito importante. Bom, a próxima ação que a gente tem, que é a ação 3 na intervenção pedagógica, que é a formação continuada. Nós temos o Proletramento, que é um curso de formação continuada dos professores, com metodologia do governo federal, do Ministério. Nós temos todo o material, os professores têm todo o livro, toda a orientação, e temos 2 tutores que são da rede. 71 professores fizeram em português e 32 professores em matemática. Matemática está terminando agora e nós vamos ter, se Deus quiser, daqui a poucos dias, o evento de encerramento, né? Total 61. O estudo mensalmente as creches param para fazer o estudo, replanejar, isso é uma formação continuada. Tivemos esse curso aqui, essa oficina foi direcionada a todos os professores, cuidadores e coordenadores de creche, foi aprender e brincar para assinar e transformar. Foram 6 encontros. Foi um curso assim, prático, que houve uma identificação enorme com os profissionais da creche. Tivemos, em parceria com o Museu de Ciência e Técnica, um curso, foram 3 encontros de curso de astronomia voltados para professores das séries finais. Um aperfeiçoamento, aperfeiçoamento profissional para os pedagogos, resgatando o papel do pedagogo na escola, que é o programa da UFOP na escola. Participaram 20 pedagogos da nossa rede e 20 da rede estadual. Foram 11 encontros, 180 horas. Esse curso vai ter o encerramento oficial dele agora na primeira semana de abril. Pode passar o próximo. E agora nós temos, esse aqui também é um grande programa, que é o ProJovem Urbano. O programa, ele é muito social, mas ele visa a escolarização. É o retorno do jovem de 18 a 29 anos para a escola, com a Bolsa, é um programa... Parceria, governo federal, estadual e municipal. Nós implantamos com 380 alunos em 2 polos, Monsenhor João Castilho Barbosa. O polo da sede são 3 túmulos do Monsenhor João Castilho Barbosa e 2 no Simão Lacerda, para facilitar quem mora na região da Bauxita. E um polo em Cachoeira do Campo, que está funcionando dentro do CAIC. Esse programa, os alunos vão concluir o ensino fundamental em 11 meses. A gente calcula que esse número de jovens aqui devem concluir o ensino fundamental no final do ano. Ele iniciou em outubro. E nós temos aqui a... Eu queria só ressaltar que faltou ali no nosso slide, que também para a juventude nós participamos junto com a universidade do pré-vestibular humanista, onde a Secretaria da Educação participa como parceira, né, nas inscrições, na divulgação e pagando os monitores, os bolsistas que trabalham para o humanista. Tivemos no segundo semestre também com resultados muito bons. Nós temos do pré-humanista, do pré-vestibular, nós temos uma unidade em Antônio Pereira, que ano passado, no segundo semestre, não conseguiu funcionar, falta de espaço e alguns desencontros, mas retorna agora esse semestre. Um em Cachoeira e dois aqui em Ouro Preto, que funcionam aqui na Escola de Minas, e turmas lá no campus. A ação da educação ambiental, nós temos todas essas parcerias, né? A gente tenta dividir para que as escolas não fiquem. O Senar é uma parceria do governo estadual com... O Semeando é parceria com o Senar e o governo estadual, que vem o material para todas as escolas, ele termina com um concurso. Ano passado, o tema foi sobre o combate ao mosquito da dengue. São dois níveis. Tem um nível para séries iniciais e um nível para séries finais. A Gerdau trabalha com o Geminar, que são as três escolas ali em torno da Gerdau: Mota, Miguel Bonier e Engenheiro Correia. Sanitarista Mirim foi implantado ano passado com o maior sucesso em duas escolas, que é de Santo Antônio do Leite e Engenheiro Correia. E este ano tivemos hoje a capacitação dos professores, nós expandimos o Sanitarista Mirim, que é voltado para a região, mais para a zona rural, para todas as escolas da região de Santa Rita, zona rural de Santa Rita, Glaura, São Bartolomeu, então nós expandimos esse programa. O PASA são 10 escolas, a maioria delas aqui de Centrais, que é parceria com a Novelis. Esse PASA é muito bom, porque cada aluno recebe seu livro, o professor recebe seu manual, tem formação continuada. A Samarc trabalha só com as escolas ali no entorno da Samarc, então nós só temos a escola infantil Professora Bernardina. Atitude Ambiental são as escolas de Rodrigo Silva, Bucaina e Rodrigo Silva, Bucaina e Mota, não é isso? A Escola Valparque foi uma parceria com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, que são as escolas do entorno do Parque das Andorinhas, que visitaram o parque para conhecer. A Feira de Ciência é uma parceria com a Universidade, né, no Departamento de Química, não é? E ano passado foi a reciclagem o tema, né? O programa de educação patrimonial são as visitas orientadas, a gente se referiu aqui, porque é uma parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, aqui está Cultura e Turismo, todas as unidades do ensino fundamental fazem uma visita orientada no roteiro tronco de Ouro Preto, coordenação da professora Terezinha Lobulete e participação dos guias da Secretaria Municipal de Turismo. O programa Vale Juventude é o PEAS, né, Programa de Afetivo Sexual. Ele trabalha com formação continuada, encontros nas escolas, e nós tivemos um encontro de adolescente que foi no CAIC, que 15 unidades escolares participaram com 200 jovens. Um dia todo eles participam. Aí nós vamos para esse aí, melhoria das condições dos prédios. Na melhoria das condições do prédio, no segundo semestre do ano passado, nós apenas terminamos de pagar algumas obras que estavam no final, terminamos, foram os restantes do pagamento das obras do Hélio Homem, do Dr. Alves de Brito e Naná Sete Câmara. E continuamos a pagar locações de imóveis, a vigilância, nós temos a vigilância de algumas escolas, tem vigilância, são poucas, e a CEMIG das escolas e a telefonia fixa nos prédios das escolas. O segundo semestre nosso foi só isso que a gente fez nessa parte de prédio. Nós já tínhamos inaugurado as obras no meio do ano. Aí nós vamos aqui para a implantação de normas do quadro da escola. realizamos 2 processos seletivos. Aqui nós temos o total de inscritos, o total de aprovados. Essas listas todas usamos agora no final do ano. Então, já estão todas essas listas esgotadas, né? 301 aprovados, já rodamos essa lista todinha. 2 editais, pode passar. Esse quadro aqui é o quadro geral do quadro de profissionais da área da educação, né? No ano passado, nós continuamos com quase 1.300 profissionais no total. Pode passar. Um psicólogo. Demanda. Por sinal, a psicóloga que está em exercício na secretaria está nos surpreendendo. É uma pessoa que você olha para ela muito tranquila, mas tem feito um trabalho mais coletivo com esses programas de conversar. E o CAPZI, que é uma parceria entre 3 secretarias, é que tem feito os atendimentos. Bom, nós temos 6 professores, tínhamos, né, no segundo semestre, isso aqui parece que até aumentou, pelo que a gente está vendo esse ano. 6 professores em ajustamento funcional, 6 auxiliares de serviço escolar, e aqui está errado, aqui é tem uma secretária de ajustamento funcional, secretária escolar, que é uma que está lá na casa do professor. Tá? Hã? Quando a pessoa tem as condições médicas dela, não permite, condição de saúde dela, não permite que ela exerça a função dela. Então, normalmente, esse servente não pode carregar pesa com problema de coluna. Professor costuma ser, maioria, cordas vocais, né? Ou problemas psicológicos. Tá? Não, aí ficam em exercício de outras funções. Desvio de função. É o único caso de desvio de função que nós temos. E o total que a gente, no segundo semestre, que a gente gastou com a folha. O valor pago, 9 milhões, quase 9 milhões e 300, com estagiários. Nós pagamos estagiário como? Nós temos 2 estagiários na casa do professor, para a informática educativa, 2 estagiários no Telecentro de Santa Rita, e os outros, e parece que 8 estagiários no pré-humanista. Aí o gasto com a Previdência, esse foi o total da folha do segundo semestre. Né? Tivemos 14 aposentadorias no segundo semestre, algumas nomeações, principalmente cuidador de crianças, com a redução da carga horária do cuidador de criança, e rescisões foram contratos que terminaram, exonerações sempre a pedido, a maioria a pedido, ou quase todas. E realizamos a escolha dos diretores pela comunidade, quer dizer, que a gente chama de eleição, mas como diretor de escola é um cargo de livre nomeação do prefeito, então a gente não deve usar a palavra eleição. Então a comunidade indica quem vai se dirigir à escola naqueles próximos anos e o prefeito nomeia. Nós fizemos o processo em 22 escolas, né, as escolas acima de 100 alunos teve o processo, só 2 escolas que não tiveram inscrito, que foi a escola de Lavras Nova e a escola da Almi Maia. Teve uma prova no dia 30 de outubro e depois, tanto o diretor, candidato a diretor, como vice. Depois da prova, montaram-se as chapas. A votação foi no dia 6 de dezembro, um dia que choveu demais, né? Choveu muito, foi um dia que teve o maior volume de chuva que a gente pode imaginar, não sei se porque a gente também ficamos de plantão, e com isso prejudicou um pouco a participação da comunidade. E os eleitos foram nomeados pelo prefeito. A escola de Lavras Nova está com um assessor especial até que a comunidade se organize para apresentar um candidato efetivo. E a escola da Almi Maia, houve um manifesto da comunidade, eles foram direto ao prefeito, foram direto, inclusive na casa do prefeito, para se manter a diretora e a vice que já estavam. Então, pedido da comunidade, nós achamos que ela já estava mais do que referendada pela comunidade, foi um entendimento que nós tivemos com o prefeito, então nós mantivemos a diretora que estava lá. A próxima é... Na implantação de normas básicas para equipamentos e materiais, isso aqui nós estamos trabalhando muito para isso, mas nós vamos conseguir um dia ter uma norma muito clara para isso. Sabe, a gente trabalha muito na compra de material, mas sempre tem alguma coisinha. Nós tivemos no segundo semestre recursos do FNDE, né, recursos que foram liberados para a Casa Escolar, gás, não, esse é da merenda, desculpe. A merenda nós temos recursos do FNDE, foi o que foi liberado no segundo semestre, os recursos próprios da prefeitura, o que a gente liberou para as casas escolares, que são as escolas que têm casa escolar aqui, o próprio diretor adquire o material, todo o mantimento perecível.
Nós,
a de caixa escolar é da prefeitura. O que vem de Brasília é do FMDE. Tudo que libera para a escola é do cofre próprio. Né? E o gasto também foi pago com recurso próprio da prefeitura. O do FMDE é só esse 212 aqui. Tá? Por enquanto, nós ainda compramos os perecíveis para as creches. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Está muito difícil. Você faz um contrato com a quitanda, quando o legume chega na creche, ele não é da qualidade esperada. Também nós temos aqui os gastos, né, que foram, que nós fizemos com aqui tem programa, o que foi repassado, o que está disponível para 2010, reprogramado, o Programa Nacional de Merenda Escolar, transporte escolar, do Estado também, o que foi liberado, só 93 mil, nós transportamos um número enorme de alunos de ensino fundamental, o Estado só colabora com isso. A gente gasta quase, mais de 1 milhão, quase 2 milhões com transporte de ensino médio. Programa de dinheiro direto nas escolas. Esse dinheiro direto na escola, quando a escola tem mais de 50 alunos, ele vai para a caixa escolar. Quando a escola tem menos de 50 alunos, vai para uma conta da prefeitura, que a gente compra material escolar com ele. Caminho da escola foi o ônibus, aquele amarelinho que já está rodando aí, que a contrapartida da prefeitura foi 135. Não, esse dinheiro foi recebido, 135 mil, e foi pago. Recebeu o dinheiro para pagar, né? A cota do salário de educação foi liberada, 1 milhão 62, é que usa-se para pagar aqueles restos de obra e para o transporte escolar. Né? O total que a gente recebeu dos convênios. Pode passar, Zé Paulo. A rede informatizada, nós temos, estão previstos para chegar, a gente estava aguardando chegar até no primeiro semestre, mas não chegou. A gente acha que eles estão viajando aí pelo Brasil afora. 18 o ProInfo Urbano são laboratórios com 10 máquinas. Então, esse aí vem só as máquinas, a gente tem que ter, a prefeitura tem que entrar com o mobiliário. O ProInfo Rural, nós estamos para receber 10 salas. Já chegaram 5. Certo? O ProInfo Rural para a Escola de Zona Rural são 5 máquinas, um servidor. E esse aqui vem completo, vem com mobiliário, etc. Nós já recebemos 5 e nós temos mais 10 para receber. E a casa do professor, que trabalha com. Não, nós vamos.
Mais 5 para receber. Alguns de escola já receberam.
Que receberão 10. Né? Já beneficiadas 5, é isso mesmo. Né? São 5 micros por escola. E nós tivemos o curso de informática educativa para inclusão da informática educativa na prática. Foram 16 escolas participantes com 68 cursistas, incluindo aluno e professor, para que os alunos passem a ser monitores. Não. Os que estão desde o ano passado, os que estavam previstos desde o primeiro semestre, ainda não chegou nenhum. Mas todas as nossas escolas que não têm vão receber. Inclusive, tem algumas escolas, como o CAIN, que estão previstos dois laboratórios. São previstos dois.
Mas a logística
não tem, né? Não, a logística é toda do Ministério. O que nos informa é que já foi contratada a transportadora, tudo que foi solicitado nós já fizemos. Então, nós estamos aguardando chegar a qualquer momento.
Tá, mas os equipamentos
para... Não, a logística da sala é contrapartida. E no caso desse laboratório, também o mobiliário.
Os
rurais, a única contrapartida da prefeitura é a logística e segurança que eles pedem. Tá?
Rural todos vão receber também ou não?
10 só. São 10 escolas. Na realidade, todas as nossas escolas estão previstas para receber computador. A que vai receber rural vai receber. Todas estão previstas. Na última previsão do ano passado, final do ano passado, a única que não estava prevista é Miguel Bonier. Agora já veio a previsão para Miguel Bonier também vai receber também. Tá? Bom, esse aí, gente, é o nosso... Pressão aí. É o nosso grande trabalho do segundo semestre. Nós elaboramos... Eu já entreguei. Eu quero um livro. Nós elaboramos os referenciais curriculares, conseguimos fazer para a educação infantil e para o ensino fundamental. É, esse aqui é o nosso carro-chefe da, da área pedagógica. Esse aqui é da educação infantil, passamos para a Regina, passamos... Flávio já deu uma coleção hoje, o seu do ensino fundamental, Luiz, mas o Clovimara já recebeu, né, Clovimara? Né? A gente tem mais aqui. Isso é o seguinte, nós, em julho nós elegemos uma comissão para... Elegemos uma comissão, todas as escolas participaram da discussão, finalizamos o texto e no dia 17 de dezembro encerramos o ano letivo com o lançamento oficial desses currículos. Passa a próxima, por favor. Essa é a capa, que foi bem trabalhada. Aqui no fundo nós temos. O que significa tudo isso aqui? Que é o nosso trabalho pedagógico. Significa que nós vamos trabalhar com a educação escolar, certo? Dedicada às nossas crianças, são as referências, quer dizer, é a construção de um caminho, para o crescimento das crianças, são só referências, não é? É uma forma de trabalhar, é um direcionamento para o professor, não é diferente dos referenciais nacionais, mas tem toda a característica do nosso município. Nós estamos construindo, tá? Esse é o nosso grande trabalho. Podemos... Cada professor, Nós ainda vamos imprimir mais que a gente...
Explica por que está no
gerúndio. Ah, tá. Depois eu... sim. Porque nós temos aqui... Só me presta o seu, só um minutinho. É uma grade. Isso aqui é uma mudança pedagógica enorme. É uma grade onde nós temos o descritor que seria o conteúdo... A competência que a gente está trabalhando, a habilidade, o procedimento. E o procedimento vem sempre assim, observando, experimentando, criando. É a ideia de continuidade, está sempre fazendo. E não é o gerundismo aí criticado que, de cópias de outras línguas, mas sim a ideia da continuidade da ação. E esse trabalho, gente, esse ano ele vai ser o nosso carro-chefe das ações pedagógicas. Nós já estamos, cada professor já está sendo orientado para fazer o seu plano de ensino. Tá? Aqui no, nós terminamos em setembro, cada escola lança no terminal, no site do MEC os dados dos seus alunos, e esse foi o resultado que nós tivemos ano passado, nós tivemos oficialmente, em cima desses dados, que são liberados todos os recursos, os programas do livro didático. Em cima desses dados, foram cadastrados 778 alunos da creche, da pré-escola, ensino fundamental, séries iniciais, ensino fundamental, séries finais, a EJA. Então, nós, oficialmente, ano passado, nós tínhamos 9.285 alunos na rede. Tem caído. Nós já tivemos 11 mil alunos na rede há 2 anos atrás. E na organização do atendimento, nós atendemos as necessidades especiais através de convênios. Né? Temos convênio com a PAI de Ouro Preto, com a PAI de Congonhas. Ano passado tínhamos com a PAI de Ouro Branco, que são os alunos da região de Santa Rita. Esse ano já estão vindo para Ouro Preto. E temos um convênio, que esse convênio aqui é a 3 secretarias, que é para atender um aluno especialíssimo, e a Secretaria da Educação entra com a parte, com o repasse para esse instituto. Podemos falar? Não sei se você sabe aquele, o Rafael, que é um caso muito especial. Lembra do Rafael? É um caso muito especial. Esse menino é uma clínica, parece que é em Betim que esse menino está sendo tratado. Ele está internado lá, por ordem judicial. E o repasse que a gente fazia, esse repasse aqui a gente fazia para a PAI de Mariana, porque ele estudava na PAI de Mariana. Então, a Secretaria de Saúde entra com repasse muito maior, e a Ação Social entra com a PAR também. E esse repasse aqui, o que a educação fazia para a PAI de Mariana, para tratá-la, a gente passa para esse instituto. É uma clínica. Nossa Senhora da Assunção, que chama a clínica. O transporte escolar no segundo semestre, aqui o administrativo, que são os carros que estão na Secretaria, e o transporte escolar no segundo semestre, só no segundo semestre, foi 2 milhões... Quase 300 mil, 2 milhões e quase 300, né? Dividido aqui para a educação especial, que são os da PAI, que fazem parte do nosso convênio, o ensino fundamental, e olha para vocês verem aqui, o ensino médio. Nós gastamos 296 mil, enquanto o Estado liberou 90 e poucos mil. Né? Total gasto no ano de 2009 com transporte escolar foi 3 milhões 950 mil, mais ou menos. Né? Esse aqui é o ônibus, que a gente já voltou a falar, o ônibus foi a contrapartida. Qual o próximo agora? Eles não já passaram, pode voltar. Acho que vai ter que ir todos para voltar. Os conselhos, nós estamos com todos os nossos conselhos funcionando, né? Estamos aqui com o presidente do Conselho de Educação, né, senhor geral? Conselhos se reúnem mensalmente, né? Então nós tivemos as reuniões do segundo semestre, inclusive o conselho participou ativamente, o senhor Geraldo participou ativamente do estudo da proposta do novo estatuto. O conselho de acompanhamento do Fundeb também reúne mensalmente, esse aqui está sendo renovado agora. O de alimentação escolar foi renovado ano passado, ele se reúne mensalmente também e acompanha todo o trabalho realizado. Agora nós vamos lá, né? Estou custando... você vai bem em cima ali, tá? Sobe mais. Aí. O PDE, estou terminando, tá, gente? O PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, o Ministério da Educação liberou recursos para as escolas que tinham mais baixo DEB. Elas fizeram um projeto para receber, tinham previsão do recurso, foram 10 escolas, 4 das 7, 6 de distrito. Elas recebem, de acordo com o IDEB, com o número de alunos, recebem entre 13 mil a 43 mil. As que receberam maior aqui foi o Isauro Mendes, que recebeu de duas vezes, e o Kaique, porque o Kaique tem muitos alunos. Eles estão na aplicação desse recurso, na execução dos projetos deles, eles têm até junho para prestar contas. O dinheiro vai direto para a casa escolar. É o diretor da escola que é responsável por ele. A gente só acompanha a execução dos projetos. São os mais baixos DEB. Tá? Inclusive, tudo é uma faca de ter os dois lados da moeda. Algumas escolas comentaram, falaram, gente, pena que... que bom ter baixo DEB, porque a gente vai receber mais dinheiro. Mas acho que esse não é o raciocínio de quem é educador. Né? A biblioteca pública, nós temos aqui A biblioteca pública permeia, e ela tem muitas ações. Então, nós temos aqui várias ações que são realizadas na biblioteca pública. Ano passado nós tivemos a diretoria da nova Associação de Amigos da Biblioteca Pública, hoje o presidente José Figênio Pinto Coelho. Nós tivemos o Cavaleiros da Cultura, que é organizado pelo neto do Oscar Niemeyer, que foi comemoração do centenário dele e do aniversário de Brasília, não é? Então eles tiveram aqui Ouro Preto, por onde eles passaram, eles doaram um livro. Aqui, eles passaram aqui na Praça Tiradentes, doando 100 títulos e 500 volumes para a biblioteca pública. Mas passaram em Lavras Nova, doaram para a biblioteca de Lavras Nova, para a escola de Lavras Nova, passaram também em Bandeira, na região de Santa Rita. Pode passar a próxima. E aqui nós tivemos algumas ações da biblioteca pública e, principalmente, o que nós estamos trabalhando, informatizando. Nós estamos iniciamos ano passado esse processo, ele estava muito lento, nós estamos agilizando esse ano, para ver se até o final do ano nós estamos com toda a biblioteca informatizada, não só os livros, mas os usuários, modernizar um pouco a biblioteca pública. Com apoio da Fundação Gorsex também. E a casa do professor, nós já falamos do núcleo de informática, mas lá funciona também o NISE, que é o núcleo de idiomas da Secretaria de Educação, com aulas de inglês, francês e espanhol, que a gente está pensando em expandir, esse total de alunos do segundo semestre, e principalmente isso aqui. Ó, isso aqui é um grande ganho do município. Cada professor hoje funciona como polo da Universidade Aberta do Brasil. Nós podemos fazer parceria com qualquer universidade do país. E nós temos lá educação à distância, com a UFOP, curso de aperfeiçoamento, com educação para a diversidade e cidadania com 30 alunos, graduação com a Universidade Federal de Juiz de Fora, licenciatura em enfermagem com 4 alunos. Esse curso, ele é difícil da gente ter candidato, porque tem que ser a pessoa que já tem o curso de enfermagem superior para se habilitar para dar aula em curso de enfermagem, por isso que tem pouco candidato. A licenciatura em Pedagogia da Educação Infantil termina agora no meio do ano. E administração pública com 40 alunos. E temos. Esse
com foco.
É. Esses dois aqui, administração pública e pedagogia e educação infantil, foi um convênio que tem, eles têm os monitores, eles têm alguns horários, algumas provas que eles participam. Agora, esses novos já são num formato mais, não tem encontro, eles acho que vão só no lançamento e na formatura que eles vão na universidade. Foram uma vez de fora, mas tem os computadores, são 30 computadores que tem na casa do professor, são centrais, e todo o curso é online. Esse aqui é uma metodologia diferente. E pós-graduação nós temos 47 alunos pela universidade, com a Universidade Federal São João del Rei, fazendo especialização em práticas de letramento e alfabetização, 10 alunos fazendo especialização também com a Universidade Federal São João del Rei em matemática. E temos agora, começou esse ano, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, esporte e atividades físicas, inclusive, para pessoas com deficiência, é um curso de pós-graduação para os professores, e mídias na educação com foco, que tem 30 alunos.
Isso aí é só para servidor ou é aberto?
Olha, é preferencialmente para professor, mas a inscrição, a inscrição é online, existe a inscrição fácil edital, tem uma inscrição e tem a seleção, então você tem os critérios. O primeiro critério é quem tiver, por exemplo, no caso de matemática, prática e letramento, mesmo do esporte aqui, seria quem tivesse exercício na rede, é o primeiro critério. Mas dependendo da vaga do número de inscritos, pode acontecer outros inscritos. E o critério não é só para Ouro Preto, tá? Pode ter também pessoas de outras regiões, até de outro estado que façam inscrição.
É a universidade aberta.
É a universidade aberta, é curso à distância. E... pode passar. E esse ano, para que nós possamos desenvolver, melhorar a qualidade da educação, nós elejamos desde o final do ano que 2010 será o ano das ações pedagógicas. Vamos trabalhar atentamente com planos de ensino. Precisamos aqui nas ações pedagógicas, que é o nosso calo, de começar a trabalhar assistência pedagógica nas séries finais da educação de jovens e adultos. E se Deus quiser, a gente vai chegar no final do ano com aquele gráfico cada vez maior. Bom, é isso, estou à disposição para as perguntas.
Gostaria de pedir ao serviço secretário, por favor, que escrevesse, se acaso algum quiser fazer alguma pergunta, que escrevesse, por favor. E, enquanto isso, eu gostaria de perguntar aos vereadores se gostaria de fazer alguma pergunta ou se manifestar.
Pode ser. Queria só agradecer a presença da Marcília.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
E essa prestação de conta, ela me confunde até hoje. Se a gente poderia questionar, assim, coisa para frente. Igual, por exemplo, o que está programado para reforma de escolas? E eu tenho percebido, Marcília, está fazendo falta uma equipe para manutenção das escolas. Outro dia nós tivemos uma reunião lá no Pocinho, estava um mato doido, as luzes todas queimadas da escola. Eu vou no moto, às vezes, está com descarga quebrada. Então, assim, se você está pensando nisso, ter uma equipe de manutenção, que antigamente tinha uma equipe de manutenção, e com relação aos uniformes, como é que está? Então, seria...
Quanto à equipe de manutenção, nós temos duas questões. A gente está... a Câmara deve receber nos próximos dias, porque deve vir logo, veio o estatuto agora... Deve vir agora, nós já montamos, foi difícil, já montamos um projeto de lei que vai autorizar a Secretaria de Educação a assinar um convênio com outro objeto, com as caixas escolares. Então, repassar recurso para que as escolas possam, uma fechadura, algumas coisas simples, né? Pequenos reparos. Uma capina. Agora, a gente está com muita dificuldade, porque a equipe de manutenção de pequenos reparos da escola, ela é a mesma que faz a manutenção de todas as outras secretarias. Então, a gente está com muita dificuldade, porque a demanda dela é da prefeitura como um todo. Então, a gente está estudando junto com a Secretaria de Planejamento, nós já estamos até com o termo de referência, que pelo menos serviço de capina, limpeza de caixa d'água, para a gente vai abrir uma pequena licitação. Já estamos trabalhando isso com a Secretaria de Planejamento, para tentar abrir aí uma licitação, para que a gente tenha um contrato com a equipe mínima. Sabe? Isso, inclusive, foi uma orientação do próprio prefeito para que a gente faça, na Secretaria de Educação, um contrato de uma equipe mínima, seja terceirizada, para que a gente possa estar rodando todas as unidades escolares. Tá? E reforma, nós temos as prioridades, eu posso estar encaminhando, nós estamos fechando, já tem, nós já temos todo um, em dezembro foi feito toda uma análise, o Renilson, que é o engenheiro que está trabalhando com a gente, e nós já temos algumas prioridades, algumas já estão, já está, hoje mesmo já assinei o processo licitatório para a escola de Mata dos Palmitos. A próxima, que são, nós temos duas escolas pequenas, que são prédios que a gente precisa dar prioridade zero, que é Serra dos Cardosos e Maracujá, na escola professora Ana Pereira de Lima, que são pequenas. E também dentro dessa prioridade, nós temos de terminar o prédio da escola de Santa Rita. Tá, nós estamos, tem uma empresa terminando de fazer todos os projetos do que falta, que é acesso, escoamento de esgoto, de água, iluminação. Já esse projeto está em fase final para ser orçado e a gente espera que até meados do ano a gente esteja fazendo a licitação para terminar esse prédio.
E aquela do Morro Santana?
Juventina Drummond está sendo... nós estamos na fase do projeto arquitetônico. Tá? A Secretaria de patrimônio, os arquitetos estão terminando, já estão em fase de término, já fizeram o levantamento, porque lá vai ter que derrubar, muito, lá vai ter que mudar arquitetonicamente. Aí o segundo passo é o projeto estrutural, com os cálculos, para se abrir a licitação. Ali vai ser uma obra grande. Se Deus quiser, a gente começa esse ano. Não vamos terminar esse ano, não, porque não tem condições.
E de uniforme?
Uniforme, já temos propostas de compra, mas nós estamos analisando, a secretária de planejamento, também o prefeito, eles querem que a gente compre, já tem uma proposta. A gente está analisando, parece que deve ser isso, mas eu não te dou muita certeza, não. Eu acho que vai ser para 2011. Tá? Apesar de que muitas escolas, e a gente, eu particularmente tenho incentivado, porque as escolas têm trabalhado a identificação, a sua identificação, as cores da escola, a camisa das cores da escola, eles têm trabalhado um design de bandeira da escola, para ter uma identidade. Então, tem muitas escolas que estão trabalhando com cor e com uniformes, mas isso tem que ser parceria. Se os pais querem e se os pais aprovam comprar. Porque se os pais não quiserem, não pode obrigar.
Nem todos não podem,
né? E não pode obrigar. Você tem orientado os diretores. Podem fazer desde que não obriguem e que seja parceria. Se os pais aceitarem, tem que ser votação. Né? Eu estive na escola de Coelho outro dia, os pais querem. Os pais pediram, e os pais estão votando.
Para os pais.
Escolas estaduais, cada uma tem sonho. Algumas escolas municipais estão fazendo e a gente está deixando que seja a autonomia da escola, desde que haja um.
Porque fica desigual, porque tem menino.
O problema maior é esse, que tem aquele que não pode. Talvez a gente tenha que incentivar a escola, que aquela que está adotando o uniforme próprio, fazer campanhas com a própria comunidade. Né?
Ok.
Gostaria de perguntar se o vereador Flávio quer. Com a palavra, o vereador Flávio Andrade.
Boa noite, Marcília, todos presentes. Parabenizar pela apresentação. Eu já fiquei satisfeito que você já me entregou aqui o que eu tinha solicitado para um requerimento, que é exatamente o andamento daquela questão.
Isso aí não é a resposta do requerimento, que a resposta do requerimento vem completa.
Já tem alguns caminhos que essa casa se debruçou muito no mandato anterior do Plano Decenal de Educação. É um documento extenso, não sei se todos o conhecem, e a última parte dele é exatamente a definição de metas. E metas, inclusive, que já algumas já o prazo já está vencido, e eu não sabia se foi encaminhada alguma coisa nelas ou não. Então, a secretária me deu aqui um rascunho, né, um início das informações, acho que é importante, agradeço a secretária, que já vou dar uma lida. Eu acho que isso, não só por ser uma lei municipal, mas pela amplitude da discussão que teve, é uma referência que deve ser seguida por todo mundo aí da gestão da educação. De pergunta, Marcílio, eu queria perguntar o seguinte, você colocou ali que os índices da Prova Brasil, Provinha Brasil, CIMAV, não tem os últimos. Mas dos que tem, você sentiu que houve uma evolução do município? O último é de 2008, de quanto que é os últimos CIMAI, Provinha Brasil e Prova Brasil.
A Provinha Brasil, nós não temos índice, que a escola aplica e ela usa o resultado. Então, isso aí não tem índice, é para uso do planejamento do professor. Agora, nós temos os últimos dados do CIMAVE, a gente tem percebido, não é uma melhora linear, você não pode falar que todas as unidades estão melhorando. Existe um trabalho, a gente não pode, é muito perigoso falar que as avaliações externas não podem se transformar em ranking. Porque, às vezes, você tem algumas escolas, elas caem muito. Aí você tem que analisar o porquê, que essa é a grande questão da avaliação. Mas, no geral, nós temos um melhorado, os índices têm melhorado, também do CIMAV. O CIMAV também é pro eficiência. Nas metas que nós temos do IDEB, porque o IDEB ele não é só o resultado da Prova Brasil, ele vem o resultado da evasão, repetência e se faz o cálculo. Por isso é que ainda não foi, porque o resultado da prova, que foi aplicado em novembro, os índices dos resultados finais das escolas, eles foram digitados, o último dia foi agora, final de março, né? 15 de março, então o Ministério deve estar fazendo, a gente espera que até meados do ano a gente já tenha esses resultados em mãos. E a gente percebe, Flávio, acho que o que mais tem nos chamado a atenção é o envolvimento dos profissionais, tem muito a caminhar nesse sentido, mas a gente chega nas escolas hoje, a gente vê que já passou a ser uma cultura da direção da escola, a gente vê nas paredes das escolas algum chamado sobre o índice da escola, isso para mim é fundamental, porque isso passa a ser cultural. Sim. Tá? Então, temos muito a fazer, muito mesmo, nós estamos longe, mas muito longe do ideal, porque não é uma razão só, quando você vê um insucesso escolar, são várias as razões, se você não trabalhar com todas as variantes, a gente, essa é a grande dificuldade de todos os poderes e todos os níveis da educação. E o que chama atenção, principalmente do governo federal e do governo estadual, é que os índices nas séries iniciais, eles melhoram, mas quando você vai para o nono ano, ensino médio, a impressão que tem quando você pega a prova é que o que se fez até o quinto ano, o aluno do ensino médio ele não evoluiu, ele fez mais 12 anos de escolaridade e não evoluiu. Tá? É muito... Mas vamos enfrentar os problemas.
Tá. Outra coisa, pergunto, né? Tem alguma previsão de algum instrumento como o colegiado?
Tem, nós vamos...
O Estado tem uma ferramenta que funciona legal, né? Mas no município eu não...
Eu não sei como que está, eu sei que a proposta de lei do Estatuto do Magistério já deve estar aqui na casa, não é?
Chegou na terça-feira e chegou um substitutivo hoje, não deu nem para ver.
Tem o item, nós vamos, no Estatuto, nós temos o item de gestão, que nós estamos colocando toda a regulamentação dos colegiados escolares. Ah, tá. Estamos regulamentando eleição, assembleia escolar, e a gente propôs regulamentar no próprio Estatuto, que vai ser uma lei, e assim que o Estatuto estiver aprovado, nós vamos fazer a eleição geral em todos os colegiados escolares para que haja um chamamento da comunidade.
Tá. Na proposta que veio, última pergunta, há alguma dessintonia da discussão que foi feita com o sindicato ou houve um consenso?
Não, a proposta que veio foi de consenso.
Tá, então tá. Tá?
Na discussão, sou Geraldo, testemunha, né, seu Geraldo? Que nós abrimos, tanto o Poder Municipal quanto o sindicato, abrimos mão de alguma coisa, chegamos ao consenso. Essa proposta que está na casa é de consenso.
Tá bom, obrigado.
Gostaria de perguntar. Tem um inscrito aqui, tem mais um inscrito aqui. Gostaria de passar a palavra para o senhor Vanderlei Ross Curuzu.
Boa noite a todos. Secretária, eu tenho lido na internet reclamação de escolas que estariam sem professores ainda. Por exemplo, no CAIC, que teriam alunos, salvo me engano, de matemática, que estão aí. Está faltando mesmo?
Professor de matemática.
Escolas, se tiver faltando, é só no CAIC ou tem mais algum
ano
de escola
tivemos
com problema? Obrigado.
Nós tivemos a contratação de professores esse ano, ela foi um pouco mais morosa, com muitas dificuldades. Nós vamos ter que reestudar esse processo de contratação de um ano para outro. Eu estou com o diretor da área de pessoal, que é o professor Dário, e nós estamos, a partir agora de abril, nós vamos começar a estudar junto com a direção de escola, junto com a superintendência de pessoal, uma maneira mais rápida dessa contratação. E estamos... o CAI, nós estamos com um problema na substituição. Aconteceu o CAI. Nós temos um cargo de matemática que é uma substituição pequena. Qual que é o entrave? Se você contratar temporariamente, você pega, se seja um mês, dois meses, você pega o contrato, você cai no que a gente apelidou de balão. Você tem que ficar 2 anos fora do sistema. Apesar de que você, a educação tem uma abertura, que ela pode correr a lista, que tem uma abertura. E nós estamos, especificamente, 15 aulas de matemática, ou seja, 3 turmas, nós estamos, até hoje, nós não conseguimos esse substituto. Estamos tentando ver... com os efetivos, mas eles não pegam. Acho que nós vamos ter também, com a aprovação do novo estatuto, um grande trunfo para diminuirmos essas dificuldades. Nós mudamos, foi um consenso com o sindicato, nós incorporamos no estatuto, agora remontamos para o P1, o antigo P1, que vai chamar Professor de Educação Básica, Regente de Turma, ele pode pegar substituições temporárias e receber o salário dobrado. E o P2, a gente reestruturou a carga horária dele para que o preço da hora-aula seja o real. Com isso, sem o aumento, a hora-aula do P2 passará a ser 12 pontos alguma coisa. E o que vai acontecer? Nós vamos oferecer para o efetivo qualquer substituição nesses casos, para a gente não ter que correr em lista e demorar tanto. Esse é um caminho que a gente pretende percorrer. E o outro, outros caminhos nós vamos estar discutindo durante esse ano, porque realmente esse ano a morosidade na contratação foi muito grande. Tá? E esse caso do professor de matemática realmente é real, nós não encontramos. Nós estamos assim, inclusive pedimos aos diretores todos, quem conhece um professor habilitado de matemática que se propõe a pegar essas aulas. Nós não temos nem lista mais. Nós vamos fazer contratação direta por 60 dias, que agora em abril que nós vamos fazer o processo seletivo de reserva, de lista de reserva, né? Porque todas as listas nós terminaram nessa contratação. Esse foi um calo muito grande. Não, os que estão faltando agora, nesse momento, são substituições que estão surgindo agora. Por exemplo, saiu uma professora ganhou o neném semana passada, mas ela não entrou com os documentos ainda, então a escola está sem o professor, mas o documento dela não chegou, então não gerou a vaga. Temos algumas questões que dependem muito, quer dizer, às vezes a pessoa tem que ter essa consciência. O neném já nasceu, quer dizer, ela já está de licença, mas o documento dela não chegou para gerar a vaga. Então a escola está sem o professor. Então nós temos os 3 casos, né, Dado, nesse sentido. São vagas que estão surgindo agora. Tá, mas o que não foi preenchido é só esse.
Pois não.
Eu queria sugerir à secretária, eu acho que nesses últimos 2 ou 3 anos eu nunca vi a educação ser tão falada aqui dentro dessa casa. Mas, infelizmente, mais por abordagem da gestão administrativa com certa precariedade, com certo desvio, do que da questão pedagógica. E eu sinto que esses problemas, esses ruídos, ofuscaram qualquer avanço pedagógico que possa ter tido. A gente conhece a equipe, parte dela até aqui. Eu queria sugerir isso, que houvesse um esforço muito grande da secretaria, junto até ao setor de comunicação da feitura, para que pudesse mostrar essa parte, né, que para a gente é mostrar aqui com detalhes, de números, de avanços, de programas. Eu sinto que grande parte da população não tem conhecimento disso. Então, a marca que fica é a marca ou da desorganização, ou de um problema, né, de desvio que teve, ou do transporte que está funcionando. Então, você tem um quadro. Quais são 2 secretarias, não é só. Você tem uma secretaria que tem que ver a parte pedagógica e uma máquina administrativa de transporte, de material escolar, disso tudo, que você sabe melhor que a gente, a equipe que está aqui também sabe melhor que a gente, quão difícil é pôr isso tudo para funcionar. Então, a sugestão que eu faço é isso, que a secretaria tem um esforço grande. Eu acho que esse material é muito importante nessa linha, né, que possa mostrar isso mais à comunidade, para mostrar que há problemas, foram identificados, estão nos caminhos competentes para serem equacionados e definidos, mas o processo pedagógico continua andando, né, continuou crescendo, de certa forma. Então, a sugestão que eu faço é que haja aí um esforço grande de comunicação da parte pedagógica da Secretaria, para mostrar o que está sendo feito. Obrigado.
É, eu acho que esse realmente, nossa, a gente tem discutido muito isso, né, Sheila? Que a gente... É, muito fácil falar da educação, não é só a nível municipal, sabe, Flávio? A gente percebe, por exemplo, você vai assistir uma televisão, um jornal nacional, quando tem uma agressão, alguma coisa negativa da educação, a quantidade de minutos da notícia é muito grande. Quando tem uma melhoria de um índice educacional, fala-se rápido. Até nos próprios jornais impressos a gente vê isso. É, a gente realmente peca um pouco pela comunicação, mas você sabe bem que a secretaria é um rolo compressor, né? A gente deveria ter, eu acho que é uma coisa que a gente tem que reivindicar, de ter uma equipe, inclusive ter ali uma assessoria para essa comunicação, acho que é extremamente necessário. Tá? Sim, falta de pessoal mesmo, mas nós vamos retomar agora. Abril vai dar... outro dia o Zé Figênio brincou comigo que abril... Passou Semana Santa, passou carnaval e acabou o verão, que acaba as chuvas, aí as coisas começam a funcionar. Mas é mais ou menos isso, né? As escolas estão começando a se... Eu queria só ressaltar, Flávio, que nós estamos com vários profissionais analisando esse material, inclusive para nos fazer, porque é necessário, que não é um material pronto e acabado, é um material em construção, por isso que é a construção de um caminho. A ideia é que a gente vai ter segunda edição, terceira edição, quantas edições tiverem, e nós precisamos de fazer isso. Agora, em abril, nós vamos montar uma comissão para fazer o de português, o de matemática das séries finais, e amanhã nós vamos ter, às 14 horas, no Salão Nobre da Escola de Farmácia, uma aula, ela deveria ser aula inaugural, mas com aquele entrada da greve, então a gente não passou o tempo, ela não vai ser uma aula. A professora Elinor, que foi nossa professora, nós conhecemos muito bem a competência dela, a história dela na educação, ela vai fazer um trabalho sobre a linguagem e os referenciais curriculares. Ela vai ter uma aula amanhã direcionada a professores, diretores, pedagogos, às 14 horas, você ou quem quiser estar presente, às 14 horas no Salão Nobre da Escola de Farmácia. Ela vai falar e vai... ela fez um análise. Ela fala muito que o prefeito ficou muito preocupado com o gerundismo, mas não é. Ela fez uma análise e se posicionou como professor de português, nos colocou que esse material é um material que tem um nível melhor do que o material que ela tem usado na educação à distância para a formação de professores. Então, isso nos deu assim, uma satisfação muito grande, porque, afinal de contas, você tem a participação de cada professor da rede. Esse não foi escrito por mim, não foi escrito pelo consultor, o professor Guilherme, não foi escrito pela Sheila. Essa equipe que está aí foi a equipe de coordenação, mas cada professor em sua sala de aula tem a participação, nem que seja uma vírgula, eles ajudaram a colocar. Tá?
Bom, Marcília, os nossos colegas já fizeram algumas perguntas para você, e eu também tenho umas duas ou três perguntas para fazer para você. Parece que a nobre colega vereadora Regina já até fez, mas eu só queria dar um ponto. Logo quando eu cheguei no mandato ano passado, eu reclamei isso com o prefeito, que tinha muita reclamação, tanto nas escolas quanto nas creches, sobre isso, uma coisa de limpeza, talvez uma coisa simples, uma coisa pequena. E já cheguei a comentar com você também uma vez sobre essa turma que, né, que possa colocar nas escolas, porque há uma deficiência mesmo, você sabe disso, né? E a gente está trabalhando para onde tem essa deficiência, tentar consertar. É isso que é o papel nosso, o papel seu também. E, inclusive, Marcília, no domingo agora, nós fomos 7 pessoas, 7 pais de crianças, na Escola São Sebastião, e com trabalhos voluntários, a gente talvez não pode ficar esperando também, que tem que entender essas coisas. E a gente limpou a escola, e achamos 7 cobras lá. É sério, não estou aqui para brincar. Tinha 7 cobras na escola, nós juntamos as cobras, tinha 7 cobras na escola.
O Dário, ele não gostou então, de ter matado as cobras, não.
Sim,
mas... Quando a Ângela falou que matou as cobras, ele falou que não podia. É. Flávio também, né, Flávio?
Inclusive,
ele falou que não podia, que tinha que levar as cobras.
Pra... Aqui, inclusive, lá é tudo fechado, é murado, né? Então, são coisas, Marcília, que a gente... Eu também sou contra matar cobras, só que nós tínhamos que matar... Ou ela poderia matar uma criança também. É das duas opções. Aí a gente tem que entender certas regras do jogo. Mas eu estou falando isso, até vou, talvez semana que vem eu vou usar para agradecer esses voluntários. Sim. E para dar exemplo também. Que às vezes a gente não pode ficar esperando. Eu vou esperar que o catador de lixo cata. Se ele não catar o lixo, eu tenho que pegar o lixo e fazer essa parte. A gente tem que ter esse serviço, essa coisa de cidadão, né? Essa coisa de usar isso também pra, como gesto educativo. E seria de muita importância, quando eu vi você falar ali, parece que menos de 50 alunos você tem, a escola tem R$14 mil, ou acima tem R$28 mil, não é isso? Esse dinheiro não pode ser usado para fazer certo tipo de serviço, ou não é, a lei não permite?
Aquele recurso que você está falando, dos 28 mil para a escola, menos 50 alunos, é o montante que veio para as escolas que têm menos 50 alunos, que ele veio para o cofre da prefeitura. Esse dinheiro, ele não passa, é só para as escolas menos 50 alunos que passa no cofre da prefeitura. Ele vai direto. As escolas têm mais de 50 alunos, têm caixa escolar, então ele vai direto. E ele já vem. Tem a verba de manutenção, que podem comprar material de consumo, e ele fala a verba de capital, que eles podem comprar... material permanente. Depende do número de alunos. Eu não tenho aqui o domínio de quanto cada escola. Então, aqueles 28 mil veio para as nossas escolas, que têm menos de 50 alunos, eles estão no cofre geral da prefeitura para a gente comprar material de consumo para elas. E agora, tem toda uma orientação. Mas depende. Sabe? Dependendo do recurso, não dá nem para se fazer isso. Mas a gente... detalhes assim, de cada escola eu não tenho, que a gente tem uma comissão... as pessoas que acompanham essa prestação de contas, mas nós podemos estar depois fazendo análise disso, mas o que eu mais animo, Luiz, é quando a gente conseguir colocar que seja, se a gente conseguir colocar que seja R$50 por mês na mão de um diretor de escola, eu fui diretor de escola 11 anos, falo isso de cá, 11 não, porque depois eu dirigi uma escola particular por mais 2 anos, de escola mesmo, eu tenho mais de 13 anos de experiência de direção, você põe R$50 mensais na mão de um diretor, isso vira R$1.000. Porque ele chama o pai. Nós temos exemplos, por exemplo, a escola Padre Carmelo foi pintada agora, o diretor com a comunidade, a secretaria só deu as tintas. E nós temos incentivado. E você deu exemplo aí da escola São Sebastião. Tá?
Inclusive, acho que eles vão até pintá-la também, entendeu? A gente está combinando lá para ver o que pode fazer para ajudar também. Né? Porque a gente sabe que o município é muito grande e tem muito o que fazer. Né? E também, Marcília, que você não esqueça dessa ideia, amadureça ela mais rápido, que possa ter uma equipe, ela poderia nela incluir encanador, para evitar desperdício de água, limpar as caixas d'água, limpar os terrenos, e aí eu acho que você tem... Porque tudo que depende... Poucos dias eu vi uma discussão que... Coisa banal. Se a diretora tivesse me procurado, eu teria resolvido o problema tranquilamente lá, do nosso jeito, que a gente está acostumado a fazer. Mas ela não procurou, outras pessoas que procurou, então pediu ao departamento de limpeza para fazer. Aí o departamento de limpeza falou, não, a educação tem verba para fazer isso. Ele não precisava disso. Eu acho que, quando se trata de município, as secretarias têm que procurar combinar bem e um ajudar o outro, tudo em prol do município, né? Mas é preciso amadurecer certas cabeças também num sentido, né? Sobre uma outra coisa que eu queria perguntar. Primeiro, sobre o Juventino Dumont, a escola lá. Então, pode tranquilizar um pouco a comunidade, que, se Deus quiser, esse ano também. Esse ano, no final do ano, deverá começar
iniciar? Na realidade, a obra já começou. Quando você começa a fazer o projeto, a obra já começou. Né? Nós estamos na fase... Nós estamos aguardando a Secretaria de Patrimônio. Na realidade, o projeto arquitetônico ele já está pronto, ele está... na própria Secretaria de Patrimônio, saiu de um departamento para outro na Secretaria de Patrimônio para ser aprovado o projeto arquitetônico. Assim que ele for aprovado, ele vai passar para a Secretaria de Educação, que vai, o Renilson vai fazer os cálculos e vamos abrir a licitação. Mas a gente quer começar esse ano. Tá?
Tá certo.
São duas obras grandes que a gente precisa fazer de reforma. É Juventino do Mó e o prédio do Caique.
Certo.
Precisa de uma reforma grande.
Tem sobre lá para cima ainda, tem uma outra coisa. Eu estive conversando na própria associação e junto com vários pais de aluno, e também existe uma compreensão quando se leva a real situação a uma comunidade, a sociedade, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer uma obra aqui que custa 300 mil reais, eu vou dar um exemplo. Mas às vezes, sabendo as condições que tem lugares, no caso do Juventina, é mais, eu sei que é mais necessário, porque pela quantidade de aluno, o índice é muito maior. No Morro Sebastião, acho que a gente tem 103 ou 104 alunos, se não for meu engano, não é isso? E há uma compreensão, por exemplo, lá no Morro Sebastião, eu estive conversando com várias professoras, assim, não dá para fazer uma obra de 300 mil, dá para fazer uma de 100 mil, eles aceitam essas coisas, por exemplo, eles exigem muito assim, que faça um refeitório e que faça pelo menos uma quadrinha para os meninos brincar. Existe essa compreensão lá, você entende? Existe essa compreensão. E eu queria que você estudasse também, né? Porque às vezes, se você fala assim, eu não vejo isso. Eu acho que o investimento em educação, se tiver um aluno, deve investir como se tivesse mil. É o meu pensamento. Não se olha a quantidade, e sim qualidade, né? Mas há uma compreensão dessa devido ser a escola que ainda não tem uma quadrinha para os meninos fazerem um preparo físico e o refeitório, que é muito apertado. Compreendo que não tem tantos alunos, mas gostaria que você teve lá numa reunião, o pessoal iria bater nessa tecla, vocês foram ou muito inteligentes, ou vocês levou no gatilho que vocês falaram. Aí você falou lá que só poderia, eu gostei daquilo, que só poderia fazer aquilo em 2011. E isso é importante. Se você falasse assim, daqui a 3 meses não fazer, você estava comendo chumbo. Então, no verbo popular, você foi muito bem naquele momento e falando que só poderia, devido à circunstância, de outras prioridades, que só em 2011 que discutiram o assunto. E aquilo foi bom, porque deixou as pessoas sabendo que em 2011 nós temos um compromisso de correr atrás, a minha parte e você também.
Na questão de rede física, nós estamos trabalhando com três níveis, e nesses três níveis a gente está fazendo as prioridades. Nós temos as prioridades de obras, que vamos chamar de reforma grandes, que a prioridade 1 é Juventino Drummond, a 2 é o Caique Felipe dos Santos. Certo? A hora que uma começar, a outra está em projeto, vamos dizer assim, certo? Prioridades das escolas menores, aí nós temos, estão em piores situações do que o São Sebastião, isso nós temos bem claro, nós temos, se você conhecer a escola de Serra dos Cardosos,
conheço,
que é o nome do pai de Flávio, que ele vai comigo lá, né, Flávio? Nós vamos lá, você vai ver que é um pior, fisicamente o pior prédio. Ana Pereira de Lima, de Maracujá, também está muito ruim. Muito ruim. Então, pior do que São Sebastião. Então, das pequenas, nós temos. Já está em licitação o Mata dos Palmitos, que tem um problema de filtração de água ali, é um brejo que foi construído. Já está em projeto a escola de Serra dos Cardosos, que é Dr. Washington Andrade, o nome da escola. Estamos também, que vai ser uma obra pequena, um projeto, a escola de Ana Pereira de Lima de Maracujá, e depois dessas três, a próxima é Escola Municipal São Sebastião. Tá? Então é nessa ordem, tá? A nossa prioridade é nessa ordem. E a terceira frente de obras é a construção de prédios próprios para as creches. Número 1, Alto Beleza, acho que não é número 1, não, é Alto Beleza, Antônio Pereira e Marantina, estão na mesma prioridade, porque é onde nós temos aluno, nós estamos com dificuldade de atender a demanda. Tá? Porque tem demanda grande e nós precisamos de uma escola. Aí, Santa Cruz. Essas quatro estão na prioridade. Tá?
Fico agradecido pelas palavras e por explanar isso e deixar que a comunidade fique sabendo o que realmente está acontecendo. Né? Bom, mais uma vez eu agradeço. A Câmara está cumprindo seu papel. Né? Agradeço a secretária Marcília, agradeço toda a sua pasta, né, que você é responsável, e passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Perfeitamente, pode ir.
Secretário,
Nós temos isso, eu não tenho de cor, tá? Mas a gente tem esse dado, né, dado bem apurado lá, e a gente pode, se você tiver, está à disposição, o diretor da área de pessoal é o Dário, está à disposição, isso são dados públicos, a gente, tanto na superintendência de pessoal da prefeitura, quanto na nossa secretaria, nós temos esses dados. Tá? Existe. Quantos estão na regência e quantos estão fora da regência?
Todos eles são pagos pelo Fundeb.
Olha, aí nós temos de, que é isso, a Secretaria de Planejamento que tem como nos responder isso, certo? É, mas parece-me que está sendo feito um levantamento, eu não posso responder se todos são pagos pelo Fundeb. Nós temos de procurar essa informação na Secretaria de Planejamento e de Fazenda, né, nas duas. Tá?
Agradeço também a presença do senhor Geraldo Coimbra, está sempre aí com a gente. E tá,
é,
e ele
Coimbra,
é um...
Não.
Geral. Da Vila Aparecida aqui, eu mexo muito com ele ali.
Sobrenome do senhor, qual é o mesmo, senhor Geraldo?
Geraldo Leonardo, eu só chamo o senhor Geraldo Coimbra. Eu não sei porquê, me desculpa, mas sempre chamo ele Geraldo Coimbra. Eu não quero esse nome, calma. Tá, agradeço a presença sua aqui, está sempre, né, sempre empenhado aí nos conselhos, está sempre com a gente aí também. E passo, então, as considerações finais da secretária Marcília.
É, eu queria agradecer a todos os vereadores, ao presidente Exercício Luiza, a todos os vereadores presentes, ao Flávio, a Clovimar, a Regina, a minha equipe de trabalho. Eu sou o Geraldo, que está sendo um grande parceiro como presidente do Conselho Municipal, né, a todos presentes, e dizer a vocês que nós, todos nós estamos trabalhando na educação, estamos trabalhando com muita garra para enfrentar os problemas. Não temos consciência de que nós temos muitos entraves, mas que todos nós, nossos 1.230 né, profissionais, mas todos os nossos prestadores, os terceirizados, estamos trabalhando também em parceria com as outras secretarias para que a gente possa fazer do município, da rede municipal de Ouro Preto, uma referência em educação, pelo menos para a nossa região. Quem sabe para o Brasil, mas nós queremos é isso.
Deus
tá?
quiser.
Transformar a nossa rede municipal numa referência de qualidade educacional. Por isso temos de enfrentar todos os problemas. Agradecer a todos o apoio da equipe, e dizer que todos nós trabalhamos juntos. Nós não temos como trabalhar sozinhos. Sozinho a gente não é ninguém. Tá? Obrigada.
Agradeço também a presença do Vanderlei aqui, ex-vereador dessa casa, mas sempre lutando pelas causas, sempre a gente está vendo isso aí, isso é muito importante, Vanderlei, né? Seu espírito de luta, eu tenho um reflexo muito importante na minha cabeça, tá certo? Em nome do povo de Ouro Preto, encerro esta audiência pública, prestação de conta da Secretaria de Educação, e assista a reunião, assista a audiência pública, e uma boa noite a todos.